Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia. O médico Antônio Macedo, que acompanha o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro, descartou a necessidade de cirurgia. Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, a obstrução intestinal se desfez e o presidente vai continuar em tratamento clínico. A evolução do quadro é boa e Bolsonaro começa hoje uma dieta líquida. Ainda não há previsão de alta. Mais cedo, a primeira-dama Michele Bolsonaro publicou uma foto nas redes sociais em que mostra o presidente fazendo uma caminhada no corredor do hospital. Quem tem mais informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro é a repórter Thaís Augusto.
É o segundo dia de internação do presidente Jair Bolsonaro aqui no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado nessa manhã, o Bolsonaro evoluiu, a condição dele, segundo os médicos, é satisfatória. Como você disse, essa obstrução intestinal se desfez, mas ainda não há previsão de alta. Hoje, ele também inicia uma dieta líquida após o uso de uma sonda para alimentação. Mais cedo, a primeira-dama Michele Bolsonaro postou essa foto do Bolsonaro caminhando no corredor do hospital. E ele está internado aqui desde a madrugada de ontem. Hoje pela manhã também chegou o médico do Bolsonaro, que estava de férias na Bahamas. Ele veio para acompanhar a equipe dele e também reavaliar o presidente Bolsonaro e os exames para decidir se haveria ou não uma cirurgia, que foi descartada.
Eu sigo falando sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro com o colunista Leonardo Sakamoto.
É claro que Bolsonaro tem uma condição clínica derivada da facada que recebeu em 2018. Ponto. Claro que ele precisa passar por uma situação de exames periódicos, eventualmente cirurgias, né? Isso aí estava posto desde aquela época, né? Especialistas já deixaram claro isso, né? Agora, dito isso, o presidente transforma estes momentos em um verdadeiro circo político, tentando mobilizar quem? A população em geral? De maneira alguma, porque a boa parte da pessoa já não cai mais nessa história, nesse convencer, né? Nessa tentativa dele transformar o limão em limonada. Mas ele tenta mobilizar os seus seguidores, né? Mostrando, reforçando a ideia de que ele é um messias, que foi atingido quando estava tentando defender a população, o que a gente sabe que ele faz isso por questões puramente eleitorais.
Sobre isso também fala o colunista do UOL News, Joel Pinheiro.
Essas internações que estão virando algo de rotina, né? O Bolsonaro sofre alguma obstrução, vai para o hospital, acho que é a segunda vez que acontece, ele acabam concluindo que não precisa operar, mas sempre surge a dúvida, né? Será que vai precisar operar? Isso tudo é real. E ele usa isso, usa dessa realidade politicamente também para se mostrar como o mártir. Aquele que deu a vida, ou que deu o sangue, ou que sofreu, e que levou uma facada pelo Brasil na sua luta contra a esquerda. A gente sabe também que o autor da facada não era alguém amando de um partido, não era alguém amando de uma grande organização para tirar o presidente, na época candidato, mas era um maluco, que inclusive foi decretado como tal pela justiça, e num veredito que, no final das contas, nem o próprio Bolsonaro contestou. Isso é o que aconteceu com ele.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou hoje ao Ministério da Saúde que não vai participar da audiência pública realizada pela pasta para discutir vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. No documento enviado ao governo, a Anvisa afirma que já se manifestou a favor da imunização para crianças dessa faixa etária e que a participação de representantes do órgão no evento não agregaria novos elementos à temática. A agência liberou, em dezembro, o uso da vacina para crianças. Técnicos foram alvo de ataques e o presidente Bolsonaro chegou a pedir a divulgação da lista de nomes de quem aprovou a vacinação. Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendem que a aplicação de doses em crianças aconteça apenas com prescrição médica. Mas a secretária de enfrentamento à Covid do Ministério, Rosana Leite, informou que na consulta pública a maioria foi contra a exigência e a favor da vacinação opcional. A decisão do governo deve sair amanhã, prazo final determinado pelo Supremo Tribunal Federal para um parecer. Sobre essa audiência pública e a vacinação de crianças, eu converso com o colunista Gonzalo Vecina Neto.
Eu acho que a Anvisa está muito correta em não aceitar participar. Eu também não participei e não participarei dessa pataquada, né? Porque não tem outro nome esse tipo de atividade que está sendo realizada, né? Gostaria muito de ver se o ministro da Saúde teria coragem de levar uma opinião ao fim dessa consulta pública, dizendo que não vai ter vacina, criança só com prescrição médica. Gostaria de ver ele ter a coragem de fazer isso, que é o que o Bolsonaro espera dele, né? Mas, infelizmente, não vai ser assim. Ele já acertou a porta de saída, vai haver distribuição de vacina, vai haver vacinação e não vai haver prescrição. Só foi perda de tempo e de dinheiro essa ideia dessa consulta pública que nós estamos agora fazendo o debate.
A gente segue falando de política porque, com a presença de Sérgio Moro na disputa, a Lava Jato deve dominar mais uma vez os debates nas eleições presidenciais deste ano. Dessa vez, o foco deve ser no saldo da operação. Em Curitiba foram 174 condenações só na Petrobras. Mais de 6 bilhões foram recuperados em acordos. Rio de Janeiro e Ceará registraram casos de infecção conjunta de Covid e influenza. No Rio, um adolescente de 16 anos apresentou coriza e febre. A fisioterapeuta Adriana Souto Maior disse em entrevista à Folha que decidiu levar o filho a um laboratório e um teste apontou a co-infecção. Ela disse que o adolescente está bem, tomou duas doses da vacina, mas que as autoridades de saúde ainda não entraram em contato para investigar o caso. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde disse que ainda não confirmou a dupla infecção e que, em geral, os casos são notificados pela doença com maior gravidade, no caso a Covid-19. No Ceará, o governo já confirmou 3 casos de co-infecção, todos eles em Fortaleza. Trata-se de 2 crianças de 1 ano cujos quadros clínicos não foram graves e que já receberam alta, e de um homem de 52 anos, que não precisou ser internado. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado, não se sabe ainda qual a cepa do coronavírus infectou os 3. A pasta informou, porém, que os pacientes foram contaminados pela H3N2, uma das cepas da influenza. Pela primeira vez, desde o início da pandemia, os Estados Unidos registraram mais de 1 milhão de infectados. Apesar da explosão de casos, o número de mortos segue em queda. A média de mortos nos últimos 7 dias caiu, abaixo de 6 mil, pela primeira vez desde outubro de 2020. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. Wow.